Essa é a SBS em português.
Segundo a empresa de pesquisa Roy Morgan, a Austrália tem atualmente por volta de 6 milhões e 700 mil profissionais que trabalham de casa totalmente ou parcialmente. Este número representa 46% da população empregada do país, contra 54% que trabalha totalmente de maneira presencial. Entre os que trabalham de maneira remota e são empregados em tempo integral, 51% faz fora do local de trabalho ao menos uma vez por semana, em comparação com pouco mais de um terço dos funcionários em tempo parcial, 36%. Esta proporção é maior nas grandes cidades. 55% dos trabalhadores de Sydney, 52% em Melbourne e 51% em Canberra se conectam de casa em algum momento de sua vida laboral. O work from home é um assunto tão sério na Austrália que muitos analistas atribuem a proposta eleitoral do então líder liberal Peter Dutton de acabar com o trabalho remoto para funcionários públicos como um dos fatores que prejudicaram sua imagem durante as eleições deste ano. No momento, a governadora de Vitória, Jacinta Allan, está em processo de introduzir uma lei para consagrar o direito de trabalhar de casa 2 dias por semana no estado. O governo estadual abriu uma consulta pública de 7 semanas para ouvir empregadores, associações industriais, sindicatos e outros envolvidos sobre a proposta. Representantes do governo trabalhista de Vitória também entendem que provavelmente haverá exceções nesta lei para determinados tipos de empresas ou funções. Imposto durante a pandemia de Covid-19, o trabalho remoto divide especialistas e, por ser tão recente, por eles ainda não é inteiramente compreendido. Entre os estudiosos que analisam essa mudança no mercado de trabalho está o acadêmico brasileiro Diogo Campos Teixeira, do Departamento de Administração da Universidade Macquarie, em Sydney. Natural de São Paulo, Diogo é formado em Engenharia Industrial na Universidade Federal do Rio Grande, onde também cursou mestrado, já na área de Administração. Ele mudou-se para Sydney na sequência da pandemia e acabou de concluir seu doutorado pesquisando justamente o trabalho remoto na Austrália. O resultado foi publicado em 2 papers na Academy of Management Proceedings, dos Estados Unidos. Um é sobre os discursos dos empregados na negociação de retorno ao trabalho presencial. O outro, sobre as respostas e impressões dos empregados sobre o que deveria ser a relação com o trabalho remoto. Nesta conversa com a SBS em português, Diogo Campos Teixeira conta sobre as conclusões de seu trabalho, compara as condições de trabalho remoto no Brasil e na Austrália e afirma que estamos em um novo momento das relações trabalhistas. Depois da era chamada de a Grande Renúncia, fenômeno estudado nos Estados Unidos sobre a massa de trabalhadores que desistem de ter emprego fixo, o acadêmico brasileiro defende que, ao menos aqui na Austrália, estamos entrando na era da grande negociação, quando os trabalhadores conseguem negociar certos temas ao se tornarem empregados, do qual o trabalho remoto é um dos principais.
SBS. O SBS.
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 SBS Radio.
Diogo, obrigado pela participação aqui na SBS em português. Eu queria, primeiramente, que você se apresentasse.
Prazer, primeiramente, estar aqui com vocês. Eu sou pesquisador aqui da Macquarie University, aqui na Austrália. Trabalho na área de management, mais especificamente avaliando implementação de políticas em momentos críticos. E, na verdade, recentemente eu tenho avaliado mais especificamente a implementação de modelos de work from home. Eu sou natural de São Paulo, do Brasil, né? Fui formado na Universidade Federal do Rio Grande, vim da graduação e mestrado lá e agora estou aqui trabalhando aqui na Macquarie University há 3 anos.
Você fez o seu doutorado aqui pesquisando o mundo do trabalho do working from home, né? Do trabalho de casa, do trabalho remoto a partir da pandemia. É isso? Contextualiza para a gente exatamente o que foi o seu doutorado.
Aqui, né, eu cheguei em 2022 num contexto pós-pandêmico e quando a gente chegou aqui foi no momento um pouco depois de terem aberto as fronteiras para cá, para a Austrália, né? E o que a gente observou, na verdade, é que no ambiente organizacional estava sendo reinstaurada uma política nova de trabalho. A partir da pandemia, houve uma mudança na lógica de como os trabalhadores entendiam o que era um ambiente de trabalho. Antigamente, eu entendia que eu tinha que sair da minha casa e que eu ia ter que me vestir para estar o horário às 8 ou às 9 no meu escritório, e ali era o meu ambiente de trabalho. Aí o que acontece, né? Teve toda a transformação digital, mas porém, apesar de ter transformação digital, aquele modelo hierárquico que existia antigamente ainda era um modelo hierárquico onde ele era ok, sólido, nós devemos, estamos aguardando, porque esse que é o trabalho, o padrão normal, né? O standard work, né? O padrão normal de trabalho é estar aqui. Quando eu cheguei, pudemos avaliar que, em geral, os funcionários não enxergavam mais assim. Que os funcionários, de uma maneira geral, eles tinham percebido que Pô, não, eu estou na minha casa trabalhando, consegui performar no meu trabalho, consegui entregar o que era preciso, não tenho a necessidade de eu estar voltando para o escritório. Quero continuar assim. Estou continuando, consigo estar perto da minha família, consigo estar perto dos meus filhos. Porém, a partir de 2022, tudo voltou, digamos, ao normal, né? Que não é normal, porque a partir de uma mudança dessa já é outra coisa. Só que aí é o seguinte, voltamos todos nós para essa nova realidade. E o que que aconteceu? Houve um modelo de. Começou dentro das organizações, existia uma renegociação entre líderes e entre funcionários. Então é o seguinte. Eu estou aqui, nós estamos reativando nossas atividades sim, pessoalmente. Como é que nós vamos fazer? O que que nós precisamos fazer para poder a gente pegar e trazer vocês de volta? Vamos voltar a trabalhar. E aí é o seguinte: uma pessoa fala, pô, legal, estou voltando para o escritório, já estava me sentindo sozinho, já precisava voltar para o escritório. Porém, ao mesmo tempo que existia aquela pessoa que precisava voltar para o escritório porque queria falar com as pessoas ou queria melhorar a qualidade das reuniões, tinha aquele que falava: ué, mas assim, consegui fazer tudo aqui, agora eu não preciso viajar a trabalho, consigo estar perto dos meus filhos. Não, para mim não faz sentido voltar para o escritório. E aí eu começou a ter essa negociação. Então, as pessoas elas saíram daquele modelo e muitas dessas pessoas se mudaram. Muitas dessas pessoas foram morar perto da praia ou lugares remotos para poder encontrar aquela paz que elas buscavam. E aí tá, como que nós vamos fazer para voltar? Então eu comecei a avaliar esse contexto crítico de negociação, de renegociação das políticas de trabalho pós-pandemia. Foi mais ou menos assim.
Entre os seus achados aqui, fala para a gente o que foi a sua pesquisa e qual foi a conclusão.
Durante a pandemia, na verdade, o que que vinha acontecendo, né? Houve um movimento até que denominado nos Estados Unidos como The Great Resignation, né? A grande resignação, em que as pessoas elas tinham o trabalho formal delas, porém, com a instabilidade profissional que teve, renegociações de trabalho e tudo mais, muitos deles começaram a sair e falaram: eu vou trabalhar com Uber porque o Uber ele está me entregando mais. Eu vou trabalhar com iFood, eu vou trabalhar com modelos de trabalho quais são independentes. Por quê? Porque eles trabalhando em modelos independentes, eu tenho independência, não preciso prestar satisfação e tenho uma lucratividade maior. Então está sendo tá me trazendo uma maior vantagem estar aqui. Então estou saindo daquele modelo tradicional de trabalho e me tornei um funcionário independente. Passado esse momento, e aí o que que nós conseguimos avaliar? Agora nós estamos em um segundo momento, onde eu posso chamar ele de uma grande renegociação que está acontecendo, aonde as organizações elas estão aqui, tá? Então tá, você saiu, mas nós precisamos de você. O que que eu preciso te entregar para você retornar? E aí é o seguinte, ok? Então vocês precisam de quê? Novas políticas de trabalho, melhores condições de trabalho. O que que vocês estão precisando para poder retornar? Dentro disso, desse movimento, eu entendo como uma grande renegociação do que vem acontecendo no mercado, de uma maneira geral. O que que acontece? Nós notamos em que o senso de poder dos funcionários passou a ser diferente, aonde, ok, eu vou para voltar dentro das minhas condições. Tem uma série de condições que vão ter que ser seguidas. Outros deles estão querendo voltar. Alguns deles, não, independente da condição, não voltam. O que a gente avaliou foi a condicional. Ok, quais são as condições que vocês estão me querendo? E aí, quando nós fomos avaliar esses que voltaram, nós pudemos ver que, apesar deles terem voltado e aceitado condições, as formas com que eles entendem essas condições, na verdade, é uma forma diferente. Por quê? Porque quando a gente vai avaliar as condições, eles falam: olha, eu até gostei desse modelo de trabalho, mas eu acho que ele é aplicável para pessoas que têm a minha competência de trabalho, não é para determinada competência. Ou é aplicável para pessoas que são mais antigas, que nem eu, assim, sabe? Que têm mais experiência, mas para um novo funcionário não é aplicável. Começamos a identificar que existia uma variabilidade quanto ao modelo de condições. E aí foi onde a gente descreveu que esse senso de poder, ele interfere diretamente em como que eles vão se posicionar quanto às condições deles de trabalho e quanto às condições de como eles entendem o o modelo, o framework que eles têm de trabalho, né? Então, é mais ou menos isso, essa aí que foi os achados que nós tivemos dentro dessa pesquisa.
Vocês pesquisou exatamente numa empresa com 79 funcionários, é isso?
Isso.
Eu não vou pedir para você citar o nome, porque você não, nem pode, né? Eticamente, você não pode fazer isso. Mas é uma empresa do quê?
Então, uma instituição pública aqui da Austrália, onde ela trabalha no setor financeiro e no setor de procurement. Nós fomos avaliando assim, os diferentes departamentos em que ela tinha. Então, aí foi cross-setorial para nós vermos se tinha realmente uma intervenção de qual departamento que era. Só que aí nós conseguimos ver que, na verdade, assim, por mais que eles tivessem diferentes departamentos e diferente natureza de trabalho, a condicional ela é subjetiva frente às condições que eles são, muito mais pelo profissional que eles são do que pelo cargo que eles estão ocupando. Então, se eu sou um funcionário mais antigo, ou se eu sou um funcionário que eu sou especialista em dados, ou se eu sou um funcionário que eu sou especialista em vendas, esse é um fator que é determinante. Porém, o setor que eles estavam, a gente percebeu que, pelo menos na unidade de análise onde a gente estava avaliando, ela não tinha um padrão dentro dos setores. Assim.
Diogo, você falou que existe, então, essa subjetividade em relação do que as pessoas entendem isso. Me deixa ver se me entendi. Algumas pessoas entendem que é um privilégio trabalhar de casa, que só os mais experientes ou em algumas posições específicas pode ter, ou tem outras coisas. Eu queria entender exatamente quais são essas condições que apareceram e de que maneira isso se coloca dentro do teu campo de pesquisa, no tempo que você pesquisou.
Legal, legal. Então, foram quatro tipos de modelos de condição. Dentro de cada um deles, eles tinham o que a gente chamava de orientado à organização e orientado ao indivíduo. Então, a gente teve aqui, por exemplo, né, uns que eles eram assim pragmáticos. Então, assim, eles avaliavam inicialmente se a habilidade que eles tinham. Então, assim, ó, eu concordo com o framework para pessoas que têm a habilidade que eu tenho, porém, não concordo para quem performa uma atividade diferente. Enquanto a gente teve o organizacional, que é mais assim, ó, eu concordo, se tem uma demanda da organização, né, se tem algo para performar determinada atividade da organização, mas não concordo se for para outras atividades. Então, isso aí foram os pragmáticos, né? Que teve aqueles referente ao tempo, então, pessoas que estão mais antigas, então, aquelas que assim, ah, eu que sou um funcionário mais antigo, e outros que são mais novos já não. O outro já entende que não. Que funcionários recentemente já estão mais modernizados com a tecnologia. Então, se já estão mais modernizados com a tecnologia, eles estão melhor adaptados a isso. E tem aqueles que colocam as razões familiares, onde assim, ah, ok, para pessoas que elas têm uma limitação familiar, elas até podem não se encaixar, mas fora isso, todo mundo tem que voltar. E aqueles que são 100%, né, aqueles que já têm um modelo mais tradicional de enxergar o modelo de trabalho. E como que a gente identificou isso? Da forma que a gente identificou, uma delas foi avaliando os discursos deles. Então, a gente começou a fazer perguntas abertas para buscar entender o que que era. Por exemplo, um deles narrava o discurso tratando o standard work, né, o trabalho padrão. Ah, não, porque o nosso trabalho padrão é assim. Na verdade, que no momento, o trabalho padrão dele não é estar 100% no office. Então, quando ele está partindo de um pressuposto de que o padrão de trabalho é estando no office, ele já está assumindo que aquele é o natural. E fora daquilo, é uma excepcionalidade. Então, assim, a gente foi avaliando microdiscursos que estavam dentro do que eles estavam narrando, né? Tivemos entrevistas com algumas de uma hora e meia, assim. E aí nós fomos, de maneira granular, traduzindo como é que foi a prática social do discurso deles.
Diogo, você fez isso numa instituição australiana, o seu objeto de estudo é aqui. Eu imagino que você esteja por dentro das notícias disso aqui na Austrália, né? Existe muita discussão desde a pandemia, existe essa discussão também no Brasil, da mesma forma, né? Você sente uma diferença entre a questão de trabalhar de casa no Brasil e na Austrália?
Tem algumas coisas assim que eu entendo referente a essa diferença. Primeiro, assim, a base de como entende o que é a natureza do trabalho, né? Então, algo que costumo ver aqui na Austrália é que, assim, em quase todas as entrevistas que nós fizemos e quase todas as análises, sempre tinha a conversa referente, né, a work-life balance. todos os momentos em que eles estavam, eles falavam assim, olha, mas work-life balance, inclusive os que estavam querendo voltar para o office, ou seja, o work-life balance é um assunto que já está na base, no pressuposto básico do que é estar trabalhando no modelo Austrália. Quando eu olho para o modelo brasileiro, assim, eu consigo ver numa outra pesquisa que eu fui ver, na época a gente foi avaliar implementação de tecnologia dentro de uma empresa, isso foi durante meu mestrado, trabalhamos em empresas de 5 diferentes naturezas. O tema work-life balance é um tema que nenhuma das entrevistas entrou nesse assunto. Nem sequer cogita esse assunto, né? Então, o que acontece? Eu vejo que existe muito, né, uma diferença no modelo de governança, em que uma está orientada a, ok, eu preciso ver o que você está fazendo, ver o que você está fazendo e ter a confirmação sempre, o tempo todo, de que você está fazendo. A outra, se eu estou fazendo, eu mereço ter o work-life balance. Então, existem esses dois mundos, né? Existem até algumas brincadeiras, né, que falam como é que é tirar férias em países americanos e latino-americanos e o que é tirar férias em países, né, igual a Austrália e Europa. Você vai tirar as férias, você fala, olha, estou avisando que estou tirando férias. Tem qual pessoa para você falar, tem determinada pessoa para você falar. Se essa pessoa não puder, tem aquela outra pessoa para você falar, tudo mais, e não responda até mais, né? Enquanto que no modelo esse, ó, estou tirando férias, mas se precisar, entre em contato comigo, nesse contato, ou seja, são modelos, a natureza de trabalho, ela é diferente, né? Eu tenho algum especulo o porquê disso. Existe muito essa necessidade de estar provando que estou trabalhando e de estou trabalhando mais e mais, estarem vendo que estou fazendo isso. Enquanto na Austrália eu já vejo já um modelo onde, tipo assim, ó, se está feito, enfim. Para mim, pelo menos, foi muito interessante. Eu, particularmente, percebi isso, porque quando eu cheguei aqui, a primeira reunião que eu tive, ia trabalhar com a pesquisa, e o meu supervisor, ele chegou em mim e falou, apesar de você ter flexibilidade de horário, coloca dia que você vai estar trabalhando, e faz questão de, no seu final de semana, você não tocar nas suas coisas. Aí, quando ele falou assim, eu fiquei assim, mas não era para você estar falando ao contrário disso, né? Tipo, é você mesmo que está falando isso? Essa preservação ao indivíduo, né? No Brasil, luta-se pelo material. Aqui, o material você tem. Então, luta-se pelo humano. Então, existe essa diferença, assim, né?
Eu também tenho a impressão, também é uma especulação minha, né? De que a Austrália, porque é um país que precisa de mão de obra, falta mão de obra, a gente acaba tendo com isso o salário mínimo maior do mundo. Porque você tem menos pessoas, então você precisa pagar melhor para as pessoas quererem trabalhar, né? E dois, as pessoas também conseguem exigir mais coisas no ambiente de trabalho. No Brasil, no mercado de trabalho, se você não quer topar as condições da empresa, vão ter 10 outros ali na porta esperando para tentar trabalhar, porque está faltando, né? Diogo, obrigado demais por essa conversa.
É uma satisfação estar aqui conversando com você.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.